Informando. Informando. Prestando serviço e comunicando. Roberto Gonçalves, Araripina Urgente. Entrevista.
Estamos mais uma vez com o prefeito de Araripina, doutor Raimundo Pimentel, ao telefone, que conversa conosco nessa manhã de sexta-feira. Bom dia, prefeito. Prazer falar com o senhor novamente.
Bom dia, Roberto. Bom dia a todos os amigos ouvintes da Arari FM, amigos de Araripina, amigos de toda a região. Prazer é todo meu, Roberto.
Bom, prefeito, antes da gente começar a falar sobre aí o término das obras, a segunda pavimentação, né, do maior programa de pavimentação de Araripina, né, que asfaltou aí mais 25 ruas aqui em nossa cidade, eu gostaria de indagar o senhor sobre essa questão das vacinas. Por exemplo, essa semana foi anunciado que Araripina recebeu da Pfizer aí 752 doses, enquanto o município, como Serra Talhada, né, que tem praticamente a mesma população, recebeu quase 1.900 e lá vai fumaça. O que é que está acontecendo, prefeito, aí que Araripina está recebendo menos doses de vacina, principalmente da Pfizer, com relação aos outros municípios?
Roberto, a gente está sempre questionando aí, né, sempre cobrando, exigindo essa isonomia em relação ao tratamento que seja dado aos municípios, né? Eu já bati muito forte nisso, já cobrei muito forte. É inaceitável que a gente tenha aí, né, qualquer situação de tratamento desigual, seja ele qual for o município, né? Eu não quero nenhum privilégio para Araripina, né? Eu acho que todos nós, todos os pernambucanos, todos os brasileiros, toda a humanidade tá vivendo esse flagelo dessa Covid. Então a gente tem que, essa é a hora de a gente dar as mãos, a gente tá unidos aí num só objetivo de tentar vencer essa pandemia, né? Então, evidentemente que a gente não quer nenhum privilégio, mas a gente quer um tratamento igual, a gente quer um tratamento isonômico, né? E nossa secretária de saúde já ontem à noite mesmo, já conversei com ela sobre esse pedido de informações para o PNI estadual, que é o Programa Nacional de Imunização Coordena. A gente também tem que lembrar algumas situações, né, que alguns municípios, no total de vacinas, por exemplo, alguns municípios têm aí uma situação diferente, porque foi aquele primeiro momento que foi os índios, quilombolas, né? Número de profissionais de saúde, que alguns municípios têm realmente um número maior do que outro. Por exemplo, os casos de Serra Talhada, não especificamente nesse caso da Pfizer, da vacina da Pfizer, mas, no geral, Serra Talhada, de fato, tem um número maior de profissionais do que a Araripina, tem uma população indígena, certo? Então, são algumas informações que, às vezes, não chega assim ao público em geral, à população em geral, né? Que, do ponto de vista técnico, pelo que foi definido no Ministério da Saúde, às vezes cria algumas discrepâncias entre alguns municípios e outros, né? Nós tivemos aí, por exemplo, o caso de Salgueiro, né, Cabrobó mesmo. Esses municípios têm população indígena aldeada, né, muito grande, uma parcela muito grande da população. Então, num determinado momento, houve aí, baseado no PNI nacional, né, o Programa Nacional de Imunização contra a Covid, definido pelo governo federal. Então, às vezes, há algumas diferenças entre um município e outro, tecnicamente está explicado, mas às vezes não chega assim ao entendimento, sem uma devida explicação para o público em geral. Mas nós estamos cobrando essa informação, né? Nós estamos exigindo, e eu tenho sido muito enfático, até insistente, teimoso, né? Repetitivo dentro do grupo dos prefeitos, né? Da AMUP, junto ao governo do estado, no sentido de que haja um tratamento igualitário entre os municípios, né? Eu digo sempre, eu não quero privilégio para Araripina, né? Eu não quero privilégio. Uma hora dessa de pandemia, ninguém pode estar defendendo privilégio para quem quer que seja, né? Eu quero tratamento igual, para que todo mundo tenha oportunidade, né? Todos nós temos oportunidade igual de sair dessa pandemia, de não correr o risco, né, de morte, não correr risco de adoecer, de ir para um UTI, de ser entubado. Né, muitos já sentimos essa dor de perto, né, a gente sabe o que é que o que é que significa isso. Então, a gente está cobrando, né, essas explicações nesse sentido. E uma coisa importante também, eu quero destacar, Roberto, aproveitando que você entrou nesse tema de vacina, é essa questão dos industriários, né, do pessoal que trabalha na indústria. E aí, naturalmente, aí começou a se dar algumas versões políticas para isso, né? Que isso tinha sido força política, alguém ter se movimentado, e isso não é verdade, né? Isso é uma grande mentira. E, por outro lado, também outras atividades, os bancários, por exemplo, né, que tiveram expostos aí desde o início da pandemia, estão, né, expostos desde o início da pandemia, pessoal do comércio, certo? Pessoal, principalmente o pessoal do setor da alimentação, o meu amigo Sérgio Lucena me ligou ontem, da Dubon, da Dudu Sul, aí, que os colaboradores dele, né, estão expostos desde o começo da pandemia, porque nunca fez essas atividades, nunca fecharam, né, como os bancos também. A gente teve aí a perda de do vigilante, inclusive, da Caixa Econômica aqui de Araripina, que é uma exposição muito grande. Infelizmente, essa decisão não foi do município, né? Nem foi da região do Araripe, nem foi de Araripina, né? Então, isso não tem nada a ver com o Sindugesso, isso não tem nada a ver com isso, foi uma decisão a nível estadual, né? E todos os setores da indústria foram vacinados, né? Todos os setores da indústria, não foi só o setor gesseiro, todos os setores da indústria foram vacinados, todas as atividades industriais foram vacinadas. Eu não acho justo quando separa uma categoria, né? É lógico que é compreensível, por exemplo, a questão da saúde, o pessoal está na linha de frente, né? São os profissionais que estão atendendo diretamente os doentes, né? A questão da educação, porque a gente precisa retomar, nossos professores precisam ser vacinados, né? Todos precisam os merendeiras, as pessoas que trabalham na educação precisam ser vacinados, porque a gente precisa retomar essas aulas. Nossas crianças estão sendo muito prejudicadas aí, né, com essa paralisação das aulas esse tempo todo. Mas eu acho complicado, Roberto, quando a gente começa a vacinar outras categorias isoladamente, né? Eu acho que o critério tinha que ser sempre, fora esses dois setores de atividade, saúde e educação, né? O critério tinha que ser sempre a faixa etária. Né, a faixa etária e essa questão das comorbidades, que aí o risco a gente sabe que é um risco maior, né, que já está especificado dentro de critérios médicos, né, dentro de critérios médicos. Mas quando você trata por faixa etária, você faz um corte mais justo.
Pega, né, todo mundo, né, prefeito?
Pega todo mundo, né? Pega todo mundo. Aí automaticamente já pega bancário, já pega industriário, já pega o comércio, já pega todos os setores de atividade. Quando você começa a separar por setor de atividade, aí você começa a cometer injustiça, né? Porque, por exemplo, como é que um bancário tá desde o início da pandemia, os bancos não fecharam, estão ali se expondo diariamente, né? O pessoal do comércio, principalmente o pessoal do setor da alimentação, mas também os comerciantes que tiveram aí, né, que estão prejudicados, que tiveram seus comércios fechados aí, estão enfrentando aí muita dificuldade. Então, eu tenho aí uma observação a fazer quando eu vejo aí separar alguns setores de atividade isoladamente, né? Isso não foi uma decisão que passou pelo município, isso não foi uma decisão que passou pela região, isso foi uma decisão que foi tomada a nível estadual, existe uma comissão formado por secretários municipais de saúde e a Secretaria Estadual de Saúde, chama Comissão Intergestores Bipartite, né? Essa Comissão Intergestores Bipartite, a CIB, né, foi quem decidiu, tomou essa decisão aí de vacinar a atividade dos industriários, né? Mas, graças a Deus, o importante é que vacine. Então, o nosso pessoal do setor gesseiro, de outras atividades industriais, né, acabaram sendo beneficiados por essa decisão, né? Mas a gente fica preocupado porque também tem outras atividades, né, que têm um grau de exposição muito grande, como eu já citei aqui, né, o comércio, os bancários, né, outros setores de atividade que, infelizmente, não tiveram acesso nesse momento. Mas o nosso desejo é que todo mundo seja vacinado, se Deus quiser, e a gente possa finalmente sair, né, desse flagelo que a gente está vivendo, lamentavelmente, com essa pandemia.
É verdade, prefeito. E já choveu de perguntas aqui, também mensagens aqui para o prefeito. Bom, o Dante Arruda, ele está dizendo que a justiça é essencial, que o fórum já devia estar aberto, atendendo a população.
Exatamente, né? Exatamente.
Tem um taxista aqui, ontem ele participou do programa, doutor Raimundo, que ele disse que muitos taxistas aqui em Araripina também necessitavam ser vacinados, inclusive nas
pernas. Taxistas, mototaxistas.
Né? O Maciel Gari, ele disse que, graças a Deus, o pessoal aí da limpeza, todos já foram vacinados, pelo menos com a primeira dose. E com relação, prefeito, a ocupação, né, dos leitos de UTI, rapaz, praticamente todos lotados ainda aqui em Araripina, mas é bom lembrar, né, que o Hospital Santa Maria atende aí toda a região, aliás, todo, praticamente pessoas que vêm aí de todo o Nordeste brasileiro, mas é sempre bom continuar com cuidado, porque o vírus está aí, né, prefeito?
Claro, claro, a pandemia é que a gente sempre insiste, né? A pandemia não acabou, mesmo quem tomou a vacina, né? Lembrar que existe todas as vacinas, algumas um pouco mais, outras um pouco menos, mas as vacinas, ela tem uma percentagem de eficácia, né? Nenhuma vacina é 100%, certo? Ou seja, mesmo as pessoas que forem vacinadas ainda correm o risco de contaminar, sempre de uma forma mais leve, mas também pode transmitir, né, essa doença, os cuidados e as precauções continuam, né? tem que continuar o uso da máscara, tem que continuar a preocupação com o distanciamento social, né? tem que se preservar ao máximo, né, nesse sentido, até que realmente a gente tenha aí, né, 70%, 80% da população vacinada e a gente finalmente tenha aí a interrupção da circulação desse vírus entre a gente.
Por exemplo, aqui nós temos o ouvinte, a Daiane, ele diz: o prefeito de Araripina ganhou meu voto, ele está sim trabalhando muito bem, enfrentando a Covid com garra, só tenho a agradecer por sua luta, por todos nós, obrigado, prefeito. A Daiane.
Obrigado, Dani, fico feliz.
Prefeito, mais uma etapa, né, desse programa de pavimentação foi concluída, sim. Essa etapa agora com 25 ruas, né, ganhando o asfalto e a cidade realmente está muito mais bonita, né, e o trabalho continua.
Isso, Roberto, eu tô particularmente muito feliz, né, da gente poder ver nossa cidade cada vez melhor. Cada vez melhor, a gente vê a Araripina, né, organizada, bonita, né, as pessoas que vêm de fora, né, elogiando nossa cidade, principalmente a cidade melhor para quem vive nela. Né? A questão da mobilidade, uma mudança muito grande aí, nos próximos dias nós vamos abrir aí aquela rua atrás do hospital, né, já foi pavimentada, nós vamos só aguardar a sinalização e a iluminação que nós já estamos colocando lá, e nós vamos abrir lá a rua do hospital, vai dar uma movimentação, vai dar uma mobilidade muito grande, porque a gente vai mudar esse trânsito também na frente do hospital em maternidade de Santa Maria, como eu já disse, é um binário, né? Vai ser uma mão subindo, outra descendo, né? Isso vai ajudar muito na organização do trânsito. Nós temos lá a rua, aquele trecho lá do sinal do Alto da Boa Vista, que é realmente um estrangulamento grande. Né, nós já colocamos ali na Feira do Feijão, né, as duas paralelas ao canal já estão pavimentadas, a Ana Ramos Lacerda até vir para o centro da cidade, do lado da igreja, do lado da loja americana, né, nós vamos ter ali uma organização daquele fluxo, daquele trânsito todo, que vai melhorar também consideravelmente a movimentação, principalmente no sentido da Faculdade de Medicina, né, porque ali já vai sair direto, automaticamente, quem estiver ao lado, na Antônio Barro Muniz, do lado da igreja, ali do posto de Raimundo Félix, né, já vai ter acesso rapidamente, né, para a perimetral. E evitando aquele estrangulamento que a gente tinha lá naquele semáforo do Alto da Boa Vista, da Rua Santana, que era terrível. Né? E várias outras intervenções que nós fizemos, acho que a cidade está cada vez melhor, cada vez mais organizada. Retomamos, viu, Roberto, a Praça do Hospital, nós estamos aí né, chegamos aí a um entendimento aí da retomada, graças a Deus, da Praça do Hospital. Em breve a gente vai ter um equipamento muito bacana, muito bonito, uma praça de alimentação muito bonita, muito organizada ali, vai ficar realmente um projeto bem interessante. E agora, né, nossa meta, primeiro nós vamos anunciar nos próximos dias, aí eu já, quando for anunciar, já vou combinar com você, né, nós vamos fazer um grande plano de investimentos, né, na nossa educação. A gente já vem fazendo, né, já construímos muitas escolas, retomamos, né, concluímos aquelas escolas que estavam acabadas, inacabadas, aquelas obras que foram desviados recursos, né, mas agora nós vamos fazer um grande plano de investimento na educação, né, e se Deus quiser, nos próximos dias eu vou estar aí com você para a gente anunciar de perto, né, presencialmente esse plano de investimentos que nós vamos fazer na construção de escolas, de creches, né, de reforma de todas as escolas do município, né, melhorando a rede para quando a nossa criançada voltar, né, a gente já vai estar com isso em andamento para, se Deus quiser, a gente ter cada vez uma educação de mais qualidade. Oh. E vamos continuar também na perspectiva agora, né, algumas questões que a gente precisa fazer de intervenção de asfalto ainda na cidade. Claro, tem muita coisa ainda para ser asfaltada, né? Calçamento do Alto da Boa Vista a todo vapor, né? Continua lá. Eu estive lá antes de ontem, né, visitando lá o Alto da Boa Vista e vendo o andamento das obras. E a gente tem a Santa Bárbara para concluir, a gente tem o Cavalete 2, né, que foram compromissos que eu fiz, e vamos passar, né, em seguida já estamos com os projetos bem encaminhados para a gente poder cuidar também nesse sentido com mais intensidade dos nossos distritos, né, se Deus quiser, Vila Serrânia, Nascente, Rancharia, Lagoa do Barro, Gergelim, Moraes, vão receber aí também investimentos importantes.
O senhor respondeu várias perguntas aqui já. Por exemplo, o Jardel Nogueira perguntou aí sobre a praça, né, Dom Campino, a praça do hospital, quando seria concluída. Perguntaram aqui também sobre as escolas, sobre a volta às aulas, sobre a questão da zona rural, distritos, mas tem também, prefeito, a questão das estradas, né?
Isso.
O período da chuva parou, quando é que vai começar a recuperação?
A gente está já no planejamento, na verdade, toda a equipe estava envolvida aí nessa questão do asfalto, né? E a gente já está num planejamento muito forte aí para a gente dar continuidade, né? Na verdade, a gente estava aí com todos os nossos equipamentos, toda a nossa estrutura muito direcionada aí para a recuperação das ruas, para a recuperação da estrutura da malha urbana toda e nessa mobilização do asfalto. Mas a gente já está com o planejamento já finalizado para iniciar aí uma grande recuperação também das estradas rurais, se bem que a gente tem hoje um percentual bem menor, né? Graças a Deus, nos quatro anos do nosso mandato, a gente conseguiu intensificar bastante a recuperação das estradas rurais, que estavam completamente abandonadas, das ladeiras, né? Mas precisam sempre, né, de reparos, e a gente está já organizado para dar um fogo muito grande, intensificar isso com muita força agora nesses próximos meses.
Pronto, para encerrar aqui, prefeito, o Paulo Elias, né, que quando o senhor entra aqui, ele sempre participa, aliás, ele manda mensagem todos os dias, está mandando um abraço para o senhor, diz que Araripina voltou a ser a princesa do Araripe, na região aí do Raimundo Pimentel, e está perguntando aqui sobre a doutora Socorro, diz que a tropa toda está aguardando aí para trabalhar na eleição.
estamos cuidando da nossa cidade, a gente está cuidando com muito carinho. É claro que né, doutor Socorro, foi uma injustiça muito grande, né, ter a votação que ela teve. Para você ter ideia, doutor Socorro teve 36 mil votos, né, para deputado. Tem outra deputada aí que teve 26 mil votos, entrou, né, e infelizmente Socorro ficou fora por conta dessa legislação injusta que as eleições no país, no Brasil, tem, né? E a gente perdeu a representação dela, né? Uma deputada teve uma atuação brilhante, fez um trabalho extraordinário, principalmente cobrando e defendendo realmente as coisas importantes para a nossa região e para a Araripina, mas naturalmente a gente precisa ter essa representação de volta, né? E e a gente vai trabalhar muito para isso. Eu tenho certeza que as pessoas vão reconhecer essa injustiça, né, que se cometeu na eleição passada, e se Deus quiser a gente vai ter aí, né, uma representação forte para estar defendendo, né, os nossos interesses do nosso município, da nossa região. Mas agora o momento é de trabalho, né, a gente vai pensar nessa coisa da eleição com mais força o ano que vem, né, como dizia Marco Maciel, né, tudo tem um prazo, né, quem tem prazo não tem pressa, e a gente tem um prazo para 2022, vamos pensar 2022 em 2022, e enquanto isso nós vamos trabalhando sempre, né, ainda é o ano que vem, a gente tem muito tempo de trabalho para cuidar da nossa cidade. E lembrando também, Roberto, uma obra importante, né, aquela a pavimentação lá do Alto da Boa Vista para até Iracema, até a Jurema, né? E nós já estamos com o projeto encaminhado para, se Deus quiser, fazer a interligação até o Jardim e aquela população toda que mora ali na Serra do Jardim, na Serra do Ipa, na Serra da Rodagem, né, naquele trecho ali, para chegar em Araripina, não vai precisar dar a volta lá pela BR, já vai, se Deus quiser. Hoje já dá, já tá bem, né, tem a metade, mais da metade do caminho asfaltado, mas se Deus quiser nós vamos concluir até o final ao Jardim, e a gente vai ter mais um acesso ali importante. Mandar um abraço para meu amigo Zé Arnóbio, né, que está lá, o posto dele agora tem asfalto na porta, tá bem bacana, bem organizado.
Eu lembrei agora lá da zona rural de Petrolina, né, rapaz, aqueles projetos de irrigação, tudo com asfalto, quem sabe um dia, né, prefeito, Araripina também, nossa zona rural, apesar de que todos os distritos aí, quase todos, já estão também ligados com asfalto, né?
Com asfalto.
Obrigado, meu prefeito, um abraço, e quando tiver novidade, Roberto, aí sobre abraço. As escolas, estamos à disposição.
Grande abraço, estamos na luta, né, estamos na luta, essa questão da vacina, a gente está atento, né, está acompanhando, eu digo sempre e volto a repetir, né, não quero privilégio para Araripina, eu quero tratamento justo, quero tratamento igualitário para todos os municípios, porque todos nós, dependente se morar na capital, se morar no sertão, né, tem que ter o mesmo tratamento para que todos nós tenhamos direito de sair, né, sobreviver a esse flagelo dessa Covid-19. Grande abraço, Roberto, muito obrigado, um abraço a todos os ouvintes.
Começamos com o prefeito de Araripina, doutor Raimundo Pimentel, vamos ao intervalo aqui na Araripina, o Sistema Betson vai para o apoio cultural, na volta tem o Fala Doutora, com a doutora Késia Holanda, intervalo.
Estamos apresentando Araripina Urgente.